Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Que bom saber que você está conosco aqui na Rádio USP, Ciência Feliz, sempre em busca da sabedoria. O tema de hoje, a religião. Ciro, o que as pessoas buscam na religião?
Segundo a antropologia, o sentimento religioso apoia-se, com exceção do budismo, é claro, na crença em seres invisíveis e poderosos, como no caso do politeísmo, ou num Deus pessoal, no caso das grandes religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo. O sagrado, segundo ela, tem três componentes: a crença, o mistério e a fascinação.
E de onde vem a palavra religião?
Olha, etimologicamente, a palavra vem do latim religere, que significa respeitar, e por extensão, votar em um culto. Segundo outros, ela deriva do verbo religare, que significa religar. Na estrutura complexa da religião, se observa, de um lado, uma mensagem especificamente religiosa, que se escreve na celebração de um culto, e de outra, uma ideologia explicativa do homem no mundo e que traz uma certa organização social.
Mas o conhecimento, a razão, eles não fariam esse trabalho?
Não. A sabedoria verdadeira, diz o filósofo Spinoza, poderia chegar a isso sem sua ajuda, mas o caminho seria particularmente árduo. E a escritura é uma consolação útil para a maioria dos homens, que não seguiam apenas pela razão.
E os pensadores materialistas, o que eles dizem da religião?
O mais severo crítico da religião foi Ludwig Feuerbach, um filósofo alemão do século XIX. Para ele, o homem projeta no céu um sonho de perfeição que ele não pode realizar na Terra. E ele se encontra, dessa maneira, despossuído de um bem que lhe pertence em proveito de uma realidade que, na opinião dele, seria ilusória. Acreditando na religião, diz o filósofo, o homem se separa de si mesmo, se aliena, em lugar de realizar sua verdadeira natureza, no que se refere à lei do amor do homem pelo homem, longe dos equívocos do imaginário. Mas aí apareceu o Marx, que o criticou, dizendo que a alienação religiosa tem origem na situação econômica e social do homem, isto é, no regime de produção e nas relações de produção que decorrem dele. A religião seria para ele ópio do povo, consolação do pobre, que se resigna, esperando do além, prazeres que ele não pode encontrar neste mundo. Mas o mais contundente crítico da religião não foi nenhum desses dois. Foi o filósofo Nietzsche, que anunciou a morte de Deus.
E o que vem a ser isso?
Isso é uma metáfora, claro. Uma fórmula que tem um valor de constatação num século, o século XIX, que testemunhou o desmoronamento de um mundo muito tempo governado pelo cristianismo. Foi a época do iluminismo, da nova sociedade que saía das trevas, que abandonava o obscurantismo para galgar os degraus da ciência e da expansão industrial. Liberto da religião, o homem se achava agora dono de seu futuro, da história e superador de tudo o que se pusesse em seu caminho. Estava equivocado, é claro, mas isso aqui não vem ao caso. A frase deve ser entendida como um apelo à chegada do super-homem, aquele que estaria, por fim, liberto dos entraves tradicionais, além do bem e do mal, e destinado a criar uma nova humanidade.
Mas e hoje? Se vê um crescimento incrível das práticas religiosas, Ciro. Igrejas se abrem o tempo todo e sempre há novos fiéis. Como explicar isso numa era de tão altas tecnologias?
Tem tudo a ver. A religião no passado era uma prática rotineira. As pessoas iam à missa, lá viam seus vizinhos, amigos, o prefeito, o juiz. Havia encontros em festas, havia clubes. As pessoas se cruzavam no mercado, faziam esportes. Tudo muito simples, tudo muito pequeno, mas isso alimentava a vida nos lugarejos, nas pequenas cidades, do trânsito entre o campo e o povoamento urbano. Agora eu te pergunto, Mário, o que nós temos hoje? Se você está no metrô, se você está na escola, se você está na faculdade, se você está numa roda de amigos, o que você vê? Todos estão olhando seus celulares. Todos. Praticamente não há exceção. O celular tornou-se o ar que todos precisam respirar. Ninguém se olha, ninguém para para conversar. É paradoxal, mas na sociedade da comunicação é o lugar onde as pessoas menos se comunicam. Ninguém se comunica, Mário. As pessoas estão conectadas. Elas trocam selfies. Meio assim, para demonstrar ao outro o que ainda estão vivas. Sim, porque usar o celular não é exatamente comunicar. Mário, você já reparou que as pessoas não falam mais ao telefone? E falar a voz traz um pouco desse calor que vem do outro, da expressão, da emoção. O que elas fazem? Elas mandam frases. Sequer a voz do outro ouvem, se distanciam. Elas preferem a frieza de uma palavra escrita. Se distanciam estando próximas. É curioso, né? Mas estão próximas fisicamente, mas a mente está bem longe, num lugar vazio chamado ciberespaço. E o que ocorre com a vida delas? Onde elas veem pessoas, se tocam, praticam a proximidade? Nas igrejas. Não tanto nas igrejas católicas, porque lá o padre está distante, faz seus sermões, se vai, mas nas outras, onde há calor, vibração, cânticos, enfim, essa coisa de ligação, que era o antigo nome da religião.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento, é o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.